Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agora vamos falar um pouquinho então sobre as exportações do café. Ontem o CCAFE liberou o relatório e mostrou que as exportações do ano safra 24 e 25 fechou com o terceiro maior volume da história. Para falar um pouco mais então sobre esses dados e também sobre as perspectivas aí em cima da taxação do Trump, eu vou conversar então com o diretor-geral do CCAFE, Marcos Matos. Tudo bem, Marcos? Como vai?
Olá, Rafaela. Olá a todos. Uma satisfação estar com vocês.
Marcos, vamos começar, vamos dizer assim, pelo mais simples, né? Porque conversa aí tem tudo para ser muito tensa. Queria que você falasse um pouquinho, então, o que que se deve aí a esse número recorde mesmo aí, né? Desse relatório que vocês divulgaram sobre o ano safra aí 24 e 25, né? O terceiro maior volume da história. O que que aconteceu para ter, de fato, aí esse número recorde?
Bom, Rafaela, né, nós já temos informado nos últimos meses, inclusive no ano passado, de janeiro a dezembro de 2024, nós reportamos uma exportação recorde de 50,5 milhões de sacas na nossa série histórica. Então, 6 meses do ano passado, nós tivemos todo esse cenário de altíssimas exportações, né, suficientes para atender o mercado, o mundo como um todo. E no primeiro semestre de 2025, nós começamos o ano com exportações muito aquecidas, começamos janeiro lá com 4 milhões de sacas, fomos a fevereiro com 3,4, fomos caindo, 3,3, 3,1, chegamos em maio com 3 milhões de sacas e em junho 2,6 milhões de sacas, porque a disponibilidade já foi menor também. Então, somando toda essa realidade do segundo semestre do ano passado, do primeiro semestre desse ano, com a menor disponibilidade, a gente chegou nos 45,6 milhões de sacas. Ele só é 3,9% em relação ao último ano safra. E perde também para o ano safra 20/21, também com números muito aproximados. Mas, dada essa realidade dos preços de café, que Notícias Agrícolas sempre informa, nós tivemos preços recordes, né, de fevereiro a maio, ainda temos, né, patamares mais elevados em relação à média histórica, mas só no nosso primeiro semestre, de janeiro a junho, nós tivemos 387 dólares em média por saca. Isso é 77% maior do que o primeiro semestre do ano passado. Então, isso resultou já em receitas cambiais recordes, 14,7 bilhões de dólares e 84,3 bilhões de reais. Veja como o café é importante para a economia brasileira. Quando a gente olha os grandes números das contas públicas do Brasil, déficit fiscal e questões dessa natureza, veja como o café contribui para a balança comercial brasileira. Isso é muito importante para nossas contas públicas. E também é importante lembrar que o Brasil é o país que mais repassa o preço FOB exportação aos produtores brasileiros, aos cafeicultores. São 300 mil cafeicultores que ficam com 92% dos preços que a gente consegue exportar, no caso do café Arábica, e 93% no caso do Conilon. Então, veja, há um progresso no campo diante desses números expressivos que estamos exportando.
Diante dessa questão que você trouxe mesmo, né, da importância, né, do peso econômico aí do café, vamos entrar então no assunto taxação, né, do Trump. Eu sei que o CCAFE tem acompanhado aí diversas negociações, diversas reuniões. Como que vocês estão encarando esse anúncio, né, essa ameaça aí vinda do presidente americano?
Olha, para nós é uma notícia muito dura, né? Porque, dada a importância dos Estados Unidos para o Brasil, os Estados Unidos, nosso maior importador de café, importou 8,1 milhões de sacas ano passado, 2 bilhões de dólares na receita cambial. Então, são números todos muito expressivos. Da mesma forma que a gente é insubstituível, né, do ponto de vista da produção, da exportação e as características que a gente tem no café, né? O café tem aquelas três características básicas e por isso ele está sempre nos principais blends de uma forma representativa e majoritária. É o corpo, é a acidez, é a doçura natural. Então, tudo isso complementa muitas vezes outras origens que entram em volumes menores dentro de vários blends. E Estados Unidos, obviamente, tem uma importância. O Brasil tem uma importância muito grande para o mercado de café nos Estados Unidos. Aqui a gente sempre comenta os estudos da National Coffee Association, que mostrou que o mundo do café é importante para a economia americana. E se todo o setor relacionado ao café por lá gera 1,2% do PIB americano. Nós estamos falando de 343 bilhões de dólares, 2,2 milhões de empregos. Cada um dólar que os Estados Unidos importa de cafés verdes geram 40, outros 43 dólares na economia. Então há uma multiplicação dessa adição de valor. Então, posto tudo isso, a gente tem que trabalhar com pragmatismo, né? Existe uma agenda de econômica, política nesses anúncios, colocam o Brasil numa situação muito difícil, haja vista que os nossos parceiros, nossos concorrentes internacionais têm tarifas diferentes, né? O Brasil estava com 10% antes desse anúncio, na semana passada. Colômbia, Equador, Peru ficam com 10%. Nosso principal concorrente no cenário internacional, o Vietnã, tinha 46% de tarifa, fizeram uma negociação, caiu para 20%. Indonésia segue com 32%, Nicarágua com 18%. E o Brasil perde muita competitividade porque o café brasileiro vai ficar muito mais caro. Mesmo o café brasileiro sendo muito mais competitivo a maior parte do ano em relação a todas as origens, com essa taxação a gente vai ter uma penalidade muito grande e causa um grande efeito tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos, porque o mercado global está todo conectado, as bolsas internacionais são referência para todos os mercados e nós temos baixos níveis de estoques. Então, nós não temos possibilidade de fazer grandes mudanças abruptas nas exportações, nos países. Um país é insubstituível, né? Tanto os Estados Unidos para nós, quanto nós, Brasil, para os Estados Unidos. Então, posto tudo isso, só resta uma alternativa, que é negociar. Isso que a gente tem feito, né? A reunião com o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, com vários ministros ali presentes, e nós passamos, né, todas essas informações econômicas, a importância da colaboração, do senso de urgência nas negociações, do pragmatismo econômico, né, deixando questões políticas e ideológicas de lado. Nós vimos um movimento muito positivo do próprio vice-presidente no Congresso Nacional, com o presidente da Câmara, do Senado, mostrando união, fizeram uma carta, enviaram, né, para o governo norte-americano com essas argumentações e, obviamente, sempre mencionando a soberania nacional. Nossos parceiros de lá também fazem o mesmo trabalho, né, National Coffee Association, empresas grandes, inclusive empresas e associações, que a gente já tem dialogado nas últimas semanas. Nós tivemos a presença do Bill Murray, que é o presidente da National Coffee Association, no nosso evento em Campinas, o Coffee Dinner Summit. Nós tivemos 2.000 pessoas entre 2 e 4 de julho desse ano. O Bill Murray participou de dois painéis. Naquele momento, ele tinha 10% de tarifa, né? Ainda não tinha sido anunciado, mas ele já falou para a gente que algo muito complexo poderia acontecer. E ele rapidamente voltou para Washington. Veja então que eles trabalham numa agenda positiva por lá, de conscientização da importância do café, ajudam a construir pontes e a gente daqui também fazemos a mesma coisa.
É, pensando nessa questão de mercado, né? Como que fica então o cenário competitivo se de fato essas tarifas forem impostas para o Brasil, né? A gente tem ganhado cada vez mais mercados, mas de fato os Estados Unidos é o nosso principal, né? Aí, país exportador. Mas como que fica esse cenário de competitividade então do nosso café?
A gente não trabalha com hipótese que não seja uma posição e uma negociação. Porque realmente, quem assina contrato de exportação, que já tem relações com as empresas lá fora, já tem uma relação de décadas, até mesmo, né, séculos, entre empresas, isso tudo não se constrói da noite para o dia. A gente sabe que tem mercados crescentes no mundo, os países asiáticos, aqui sempre se falamos da China, Índia, Indonésia, países árabes. Países emergentes e crescentes também, por exemplo, Oceania, nós temos Austrália com mercado de qualidade, de sustentabilidade. Nós temos muitas opções, porém, as características da bebida não são exatamente as mesmas que a gente exporta para os Estados Unidos. São mercados ainda crescentes, ainda estão se consolidando. Então é importante mencionar que o trabalho de abrir mercado, de ter diversificação de origens para exportar, esse é um trabalho de longo prazo, né? Não é da noite para o dia. E os prejuízos são incalculáveis nessa relação que a gente tem com os Estados Unidos. Por isso que nós trabalhamos com uma hipótese, que é a renegociação e encontrar uma forma de colocar o café numa lista de exceção. Isso os nossos parceiros sempre comentam, e existe essa categoria de recursos naturais indisponíveis nos Estados Unidos. E é ali que a gente tem que agir estrategicamente.
É, com relação também a essa questão, né, Marcos, da nossa safra, né, brasileira, a gente já sabe que vai ter aí uma quebra, né, para o Arábica, o rendimento dela, né, está vindo até um pouco abaixo da estimativa também do que está se esperado, mas em compensação, robusto aí está vindo com tudo. Como que você avalia esse cenário daqui para frente, né, nas próximas exportações? Como que deve ficar então a competitividade aí desses dois, dessas duas variedades?
Olha, a gente olha a atual safra no Brasil, que avança de uma forma majoritária nas exportações. desculpa, na colheita dessa safra. O mercado já está de olho na safra 26. O USDA fez projeções de safra maiores para o Robusta, em vários países asiáticos, e inclusive para o Arábica e na Colômbia. Então, por isso que a gente também viu movimentações nesse sentido, a safra brasileira entrando e projeções à frente. Claro que a safra 26 ainda é muito cedo, né? Nós temos que olhar cada etapa. Nós temos a florada, que vai acontecer janeiro, desculpa, agosto, setembro no Conilon, setembro, outubro no Arábica, o verão, se ele vai ser chuvoso, com chuvas bem distribuídas. Então, nós temos muitas variáveis nesse processo ainda. Mas hoje as lavouras brasileiras têm condições de ter uma safra cheia 2026. Nós não sabemos o que é isso desde a safra 2020/21. Então, são muitos anos ali abaixo do potencial. O Robusta, o nosso Conilon segue firme e forte, voando, crescendo, dado a tecnologia que está envolvida. Os produtores irrigam, investem em novas variedades, né, novos clones, tem um grande crescimento de produtividade, eles são referência por isso. E no caso do Arábica, nós estamos vendo que já era previsto uma quebra, né, em relação à safra passada, uma redução, mas os números também divergem, porque nós escutamos essas histórias todos os anos, né? E o Brasil bate recordes de exportação. E aí as estatísticas não fecham, né? Como é que a gente produziu 54, sendo que exportamos 50,5? O mundo olha para a gente e diz: olha, que estatística é essa que o Brasil tem, né? Que é tão falha. Então a gente tem que reconhecer que estatísticas de produção, nós não mudamos o mercado com números que não têm credibilidade. Então a gente tem que também trabalhar com cuidado, porque essa história todos os anos se repete. Que vai ser menor a safra de arábica, sabe, né, anunciar reduções abruptas, e também isso dado a diferentes levantamentos. Nós temos os bancos, nós temos imagens de satélite, nós temos empresas, os traders, muitos fazem a mesma coisa. E a gente sabe que a safra vai ser menor, mas o Brasil vai seguir exportando, atendendo todos os mercados, e eu vou estar aqui falando com você em janeiro do ano que vem, anunciando números muito bons de exportação ao longo de 2025, porque desde as últimas décadas, o Brasil todos os anos conseguiu volumes expressivos. E desde 2019, a gente está acima de 43 milhões de sacas exportadas. Então, obviamente que a gente tem que ter profissionalismo nas estatísticas. Para exportações, não é projeção, não é estimativa, é dados de embarque. Nós temos o certificado de origem OIC, nós temos os documentos que amparam, né, o café no navio e o acordo internacional com a Organização Internacional do Café. Então, é isso. Nós temos a certeza de que o Brasil vai atender todos os mercados. E os Estados Unidos é chave nessa relação.
É, eu sei que ainda estamos vivendo um momento de incerteza, né? Ainda mais também se tratando de Trump, né? Que de uma hora para outra tudo pode mudar, né, Marcos? Mas como que fica então o olhar para o futuro aí com relação a essa questão de fato das exportações brasileiras, da competitividade desse mercado aquecido? Vamos aí pensar no cenário ideal de que essa tarifa vai ficar de fato zerada, né, para o café brasileiro, mas como que vocês avaliam aí os próximos meses?
Olha, nós estamos vendo o consumo firme e forte nos países mais tradicionais. Podemos ver ali estimativas crescentes para o consumo, atingindo taxas de crescimento, principalmente países árabes, Oceania, países asiáticos, aí taxas de crescimento expressivas, mesmo nos mercados mais tradicionais. O Brasil segue como chave para abastecer todos esses mercados, e nós que estamos com os níveis de estoques ali baixos, né, próximo ali aos anos 90. Então a gente tem que olhar com otimismo. O café é uma bebida versátil, ela se adapta a diferentes paladares, diferentes formas de preparo, diferentes regiões do planeta e diversidade de consumidores. Então a gente tem gerações mais novas, gerações mais velhas. Isso é uma característica da bebida, né, que vira um estilo de vida, vira conceito. E nós temos que aproveitar todas essas ondas. O que nós precisamos é sempre demonstrar o nosso compromisso, a nossa sustentabilidade, promover a imagem do café brasileiro, e da mesma forma que todos os outros anos, com certeza vamos reportar daqui para frente sempre números muito positivos. Às vezes a gente tem a chance de reportar recordes, seja em volume, seja em valores, mas independente disso, sempre o Brasil mantém o seu market share no mundo, ou em alguns momentos consegue até avançar, né, crescer nesse market share, que chegou nos 40% quando a gente considera o nosso consumo interno e as nossas exportações para cerca de 150 países nos últimos anos. Então, nossa visão é de otimismo, e nessas negociações vamos seguir trabalhando com prioridade.
Maravilha, Marcos. Então, em breve, então espero você voltar aqui para dar boas notícias aí para o setor, para a cadeia cafeeira. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente.
Obrigado, Rafaela. Contem sempre com o C Café.
Maravilha, até a próxima.
Até a próxima.
Bom, seguimos então acompanhando, né, o desenrolar aí dessa questão da taxação, né, do Trump, que tem de fato aí balançado e bagunçado bastante aí o mercado, né, tipo do café. As bolsas estão muito pressionadas, né, em cima do que vai acontecer mesmo, qual que é o impacto, né, dessa taxação. Inclusive tem uma matéria hoje no portal, né, no qual especialistas dizem, né, que não deixa de ser um tiro no pé, né, dos próprios americanos, essa taxação, porque como o próprio Marcos disse, né, o café brasileiro leva muita riqueza, né, para o país, então ter essa taxação vai impedir aí muita geração de emprego e até a movimentação cambial dentro do próprio Estados Unidos, né? Então vamos seguir acompanhando, te convido a entrar no nosso portal e ler também essa reportagem que diz aí especialistas do setor. Eu vou ficando por aqui e agradeço demais a sua atenção. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.